Nós vemos aqui na sociedade romana, nós vemos os patrícios romanos, que eram, para que nós entendamos, numa sociedade de 1 milhão de pessoas, era um grupo que não passava de 600 patrícios. Veja bem o que eu estou dizendo. Esses 600 patrícios, eles tinham todas as prerrogativas, todos os privilégios, eles poderiam ter mais ou menos de 800 até 5 mil escravos. Então, olha o que era dado a um patrício romano. O patrício romano, além de tudo, ele tinha várias propriedades em vários locais. Propriedades para a época do frio, propriedades para o calor, propriedades campestres, propriedades medicinais e assim por diante. Aonde ele se localizava. Então, aqui está nítido a ideia de diferenças de classes sociais. Sendo que o escravo ele não tinha nenhum direito. Nenhum direito. A plebe, ela começou a conquistar alguns direitos, ela começa a se rebelar. Então existia aquele momento que é chamado dos tribunos da plebe, que eles começam a se revolucionarem, a se agregarem para que os patrícios dessem alguns direitos a eles. Então eles ganharam com essas revoltas, começaram a ter assembleias próprias da plebe, para que eles participassem de algumas votações. E aqui nós vemos que o escravo era onde se estabelecia toda a sociedade romana, ou seja, a sociedade romana se assentava sobre o trabalho escravo. Então aqui um escravo fazendo um trabalho de uma pavimentação de estradas. Isso era ligado ao governo, então o governo tinha escravos. O governo e o escravo, o que ele ganhava? Ele ganhava só uma casa e comida, só. Ele não tinha outro direito, nenhum outro direito. Então vamos imaginar que o escravo, a partir daí, por bons serviços, o patrício ou o proprietário dele, a pessoa era proprietária realmente. Então ela tinha todos os direitos, inclusive sobre a vida, sobre a morte, sobre o que ela quisesse. Ela tinha direito de espancar, de humilhar e assim por diante. Mas vamos imaginar que um dos escravos tivesse agora uma boa conduta. Ele era comprado e era comprado em feiras, em locais em que as pessoas, em geral, eram escravos de guerra. Eram escravos de guerra. Mas ela, a partir daí, passava a fazer serviços que poderiam sensibilizar o patrício. Aquele grande proprietário, aquele senador romano, e a partir daí ele ganhava uma liberdade. Essa liberdade que o escravo ganhava era uma liberdade vigiada. Por quê? Porque pela manhã o escravo, aquele que se torna liberto ou agregado, ele se apresenta para a família do patrício. Então imaginemos que a patrícia romana vai sair. E saindo, o que acontece? Todos os agregados, todos aqueles que foram escravos e que se tornaram libertos, se apresentavam à casa e saíam com ela fazendo como se fosse um corso, um grupo de pessoas juntas. Por quê? Isso denotava um poderio dessa família. Isso denotava a grandiosidade daquele nome, daquele clã familiar. Então era dessa forma que era visto o agregado, ou o escravo que se tornou liberto. Então nós vemos que era uma sociedade assentada sobre o trabalho escravo, as pessoas ficavam em ociosidade. As pessoas outras ficavam fazendo o quê? Ficavam ou em jogos, ou em termas, ou viajando, ou em tertúlias no Senado, por exemplo, e assim por diante. Mas o escravo, então, que se libertou, passava a poder ter um nome. Passava a poder ter um nome. Isso só foi se amplificando. Mesmo com a queda de Roma, na Idade Média, acontecia a mesma relação. A mesma relação de suzeranos e vassalos. É a mesma relação. E aqui nós vemos que, mais adiante, quando nós estamos adiante da Idade Média, começa a surgir a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o que ela vai trazer? Ela vai fazer com que se reafirme essas diferenças de classes sociais. ela vai intensificar aqui, nasce o proletariado, nasce aquela massa trabalhadora. Então começa a surgir pessoas que trabalhavam, por exemplo, 14, 18 horas. O que eles reivindicavam é que ele pudesse trabalhar 12 horas. Então, para que aí comece o trabalho, inclusive, de mulheres. Na sequência, nós vemos a revolução técnico-científica, que vai levar aqui o carro sendo feito a partir de instrumentos de robótica. Então, vai levar a mecanização, mas vai salientar ainda mais essas diferenças de classe. E aí Kardec pondera com os espíritos. É uma lei natural a divisão de classes? E os espíritos respondem que não. Não, não é uma lei natural. Elas ainda existem pelo egoísmo e pelo orgulho do ser humano. E aí nós vamos vendo mais coisas. A sociedade de consumo que surge, onde nós somos, através do marketing, da propaganda, colocados numa sensação de buscarmos consumir, de termos alguma coisa além daquilo que nós almejávamos. Então, a propaganda nos leva a querer coisas, a comprarmos ou buscarmos comprar coisas que às vezes nem nós estamos precisando. Mas a propaganda é tão intensa e essa sociedade de consumo, ela se estabelece no pós-guerra, após a Segunda Grande Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos agora continuavam a produzir em grande escala, mas a guerra tinha se acabado. E a Europa agora não consumia o que os Estados Unidos começava a produzir. Então, até então, vigia uma lei, a lei da oferta e da procura. As pessoas tinham oferta, a coisa procurava mais, ela aumentava o preço. E as pessoas produziam a partir da procura. Aqui começa a surgir um outro tipo de contexto. As pessoas criam necessidades que não são reais, são fictícias. Então a sociedade de consumo gera essa insatisfação e gera essa manutenção, perpetuação e intensificação dessa divisão de classes. Mas é importante que a gente vá entendendo como é que um Brasil hoje está estabelecido. Nós temos 1% na classe alta, que é chamada elite financeira. Isso não estou fazendo demérito algum, é uma avaliação sociológica que a gente precisa entender. E também reencarnatória, que nós vamos abordar. 1% detém mais de 60%, 70%, 80% das riquezas do país, do PIB do país. 20% é a classe média, a classe B e C. 70% é a classe trabalhadora e 9% é uma classe de excluídos. Então vamos entender como é que se forma uma classe social. Então veja lá, a pessoa imagina que o único parâmetro existente é o financeiro. Não, é uma das variáveis. Mas vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que nasça numa classe média. Ela é, em geral, filhos de pais que tiveram uma formação cultural. Tiveram uma formação ou universitária ou uma formação cultural. E a partir daí, o que ela faz? Essa pessoa vai estudar nas melhores escolas para que ela perpetue isso. Isso é o normal. Mas mais do que estudar, ela é estimulada desde o berço pela família, pelo diálogo, pelas conversações, por aquilo que é veiculado na família, ela é induzida a ter uma percepção do mundo. E ela tem alguma coisa diferente das outras. Qual é essa alguma coisa? A classe média compra o tempo livre dos filhos. O que significa dizer? O pai e a mãe fazem com que o tempo livre do filho seja utilizado para que ele estude uma outra língua, para que ele vá na natação, para que ele faça piano, para que ela faça esporte, para que ele possa assistir, ler um livro, para que ele possa fazer pós-graduação. Então a classe média detém o quê? De forma quase que monopólio. Ela detém o recurso cultural, o capital cultural ela detém. E ela vai ter, em geral, os melhores cargos na sequência. Então, classe social é uma mesma origem, que vai fazer com que exista uma reprodução no tempo e o fim, aonde vai se chegar, em geral, na mesma, ou com pequenas variáveis, na mesma maneira. Então, é dessa forma que a pessoa é adestrada a ter capacidade de fazer abstrações, ter a capacidade de se concentrar. Olha um termo interessante a ser entendido. A pessoa, por exemplo, que nasce nessa classe trabalhadora, então, são filhos de pessoas que tiveram um ensino médio, que vão ter agora condições de ter um trabalho. Com todo respeito, nós vamos ver a nível reencarnatório, que não é um acaso, mas o que ele vai estimular? O filho é criado numa creche, o filho não tem o tempo livre, o filho não tem capacidade de se concentrar, porque não foi estimulado desde o nascimento. E não tendo capacidade de se concentrar, as pesquisas sociológicas mostram o seguinte: essa criança chega, vai na escola e ela olha a lousa e não a apreende, não assimila o que aquilo que está querendo dizer. Ela demora muito mais tempo para o aprendizado, porque ela não foi estimulada, ela não foi induzida. E aí eu coloco para vocês algo interessante. Como a reencarnação entra nisso? É que nós somos espíritos medianos. Nós não temos grandes conquistas, então nós dependemos de um estímulo do meio. Então, um ser que tem um conhecimento grande, mas não é um gênio, reencarna nesse contexto e ele não é estimulado. Ele não vai ter condições de fazer grandes abstrações, grandes pensamentos, mesmo porque ele pediu esse contexto, mesmo porque foi visto que era melhor. Então, o que eu estou colocando é que ele não tem a capacidade de se concentrar, porque ele não foi estimulado. E o estímulo começa desde o berço, desde a barriga da mãe. A criança vai sendo estimulada porque o meio faz com que existam exemplos, com que o meio ouça conversas, com que ele veja filmes, porque é aí ele vai sendo levado a isso. E esses excluídos são pessoas que não são vistas. Eles não são olhadas socialmente. Eles não têm nada, eles subsistem quando conseguem. Eles nada possuem. E são 9% do nosso estamento social, do nosso grupo social. Então, o que eu estou colocando é importante que a gente entenda. A pessoa que nasce nesse contexto, todas são em estado de provas. As classes sociais ainda são necessárias no mundo em que nós nos encontramos. Sim, ainda são necessárias. Mas elas vão perdurar na medida em que o orgulho se mantiver, o egoísmo se mantiver, porque a única diferença que existe entre nós é a diferença de méritos e de pureza. Um ser mais puro e um ser que tenha mais méritos por ter auxiliado mais aos outros. O resto nós somos iguais, nascendo em contextos necessários ao nosso aprendizado. Então nós vamos vendo que essas pessoas todas aqui estão nessa realidade. Eu vou mostrar aqui uma realidade para que entendamos. Aqui existia uma mulher, uma dona de escravos, uma senhora de engenho, uma grande proprietária, uma latifundiária, no ano de 1856. Essa mulher, num Natal próximo a 1856, ela volta após estar vivendo, passeando pela corte, ela volta para sua propriedade. E 62 cativos, escravos, vão beijar as mãos dela e ela traz alguns familiares, ela traz pessoas para que passem o Natal com ela. E ela está vendo todos se apresentarem pedindo as bênçãos dela. E aí isso vai se fazendo, isso vai se repetindo. Mas ela fica sabendo que existia uma mestiça que tinha dois filhos. E existia algo sendo dito a ela que eram filhos do seu filho. Eram filhos dessa proprietária, dessa grande proprietária. E aí o que acontece? Ela está espionando e quando essa moça última chega e se apresenta a ela, ela pede para que ela o encontrasse agora próximo ao rio. E aí o que ela faz? O capataz leva ela, a senhora de engenho agora se aproxima e pergunta a ela: de quem são os filhos? São do Inhô Zico. que era o filho dessa grande proprietária. Ela falou, meu filho não faria isso, de forma alguma. Ele falou, mas são filhos dele. Renegue isso. Ele falou, não posso. Isso é a verdade. Ele falou, você não vai renegar. O que vai ocorrer com você? Nós vamos agora pegar os seus filhos e vamos vendê-los. Vendê-los. Mais do que vender os seus filhos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar liberdade a você. E aí, pegaram as crianças, venderam na sequência as crianças, e espancando ela, jogaram-na no Rio Paraíba. E ela acaba por não saber morrer, porque a água estava muito forte, ela acaba morrendo no Natal de 1856. E aí, mais um pouco, essa mulher desencarna, vai para planos inferiores, clama por socorro, pede o amparo de todas as formas, porque ela havia sido cruel, desumana, havia prejudicado não apenas aquela mulher, não apenas aquelas crianças, ela havia dado a ela um problema muito grande. E a partir daí ela começa a rezar e é amparada, depois de um longo período na espiritualidade inferior. Ajudam-na, começam a programar para que ela pudesse voltar ao cenário físico. E ela reencarna num contexto totalmente inverso que ela vivia. Vejamos, ela vive agora, era uma mulher mestiça, aquela senhora de engenho, tinha duas crianças e ela vivia como uma escrava num contexto de muitas dificuldades. Ela vivia comendo de forma miserável. Morava próximo agora a um rio em Santa Rita do Passa Quatro. E aí vivia nesse contexto, no Natal de 1956, 100 anos depois, o que vai acontecer? Um temporal muito grande se aproxima. O marido pega as duas crianças que estão totalmente assustadas. A água invade o barraco, levando-na a desencarnar numa situação semelhante àquela que ela havia criado outrora. Esse é o processo em que ela reencarnou numa classe social necessária ao aprendizado dela. A consciência dela pediu isso, porque outrora teve poderes, teve dinheiro, teve beleza, teve facilidades, e veio no contexto agora o contrário, para que ela pudesse valorizar essa situação, para que ela pudesse verdadeiramente viver. Então, o que eu estou dizendo, que ainda na realidade em que nós vivemos, viver em classes sociais é necessário. Chegará um dia, chegará. Nós temos algum parâmetro? Temos. Existe uma sociedade que nós conseguimos visualizar, entender, compreender, sem classes sociais? Sim. A sociedade que nos é apresentada em nosso lar é uma sociedade dessa ordem, uma sociedade onde a pessoa mora perto do trabalho. Então, ele é ligado ao Ministério da Regeneração, ele trabalha no Ministério da Regeneração, ele está se refazendo no Ministério da Regeneração, ele mora nesse quadrante, ele mora nessa localidade. Então, veja bem, ninguém que está vivendo em nosso lar tem mais do que uma única habitação. A pessoa consegue, por 30 mil horas trabalhadas, ter uma habitação, e somente uma. E ela pode passar a habitação para um familiar quando ele estiver desencarnado ou estiver em vias de desencarnar e ela estiver ainda num plano espiritual? Pode. Se ela o encontrar no plano espiritual, sim, na mesma condição que ela, na colônia, nosso lar. Ah, mas se ele desencarnou, foi para o umbral. A casa voltou para o bem comum. A casa voltou para a coletividade. Então, se ela agora se encontra com essa pessoa e ele está aqui, vivendo com ela, ela pode, mesmo ele não tendo 30 mil bônus horas, morar naquela casa. Então, nós estamos dizendo do que mesmo? De um socialismo cristão, aonde todos respeitam o bem comum, todos têm um transporte coletivo, ninguém tem transporte individual, ninguém tem uma casa melhor do que o outro, todos têm agora um transporte que leva-os daqui para cá e de cá para lá. para eles estarem em uma condição adequada, para eles viverem, todos que ali convivem, estarem respeitando o contexto, porque muitos poderiam voltar, o que significa voar sem asas, mas todos agora ou andam a pé ou andam com aeróbus, que é um transporte coletivo. E mais, o trabalho é para todos. O que a pessoa recebe naquele trabalho não é diferente de um outro que faz um outro trabalho. Todos recebem a mesma soma, 8 bônus horas por dia. Ah, mas em trabalhos sacrificiais, de renúncia, é duplicado ou triplicado, mas é um caso específico. Então, a pessoa não ganha mais do que a outra. O trabalho, além de ser para todos, a saúde é melhor, ela se refaz. As pessoas ali têm uma tecnologia, um conhecimento que faz com que as pessoas, além de viverem melhor e mais, tenham um tratamento mais adequado a todas elas. Então, o que eu estou colocando é que esse é o parâmetro que nós iremos chegar num mundo de regeneração. Estamos muito distantes disso? Claro que estamos. Nós não merecemos ainda isso? Ainda não. Mas nós temos que fazer por merecer. Nós temos que conquistar isso. Nós temos que ajudar as pessoas para que todos façamos a nossa parte. Então, é uma sociedade tranquila, porque não tem problemas sociais, não tem problemas de falta de trabalho, não tem problema de fome, não tem problema de corrupção, não tem problema de pensamentos inferiores. Então, as pessoas vivem numa sociedade, além de tranquila, otimista. Todos objetivam o bem comum, todos querem o melhor, e é esse é o padrão, isso é lei natural. Tudo o resto é uma lei criada por homens enfermos que vão se endividando, todos nós, quando nós não ajudamos o mais fraco, o menos favorecido, mais dificuldades. Quando nós não fazemos isso, nós estamos criando para nós problemas, dificuldades. Então nós podemos ajudar nessa criação de um mundo melhor. Então que nós façamos a nossa parte, que nós entendamos que é possível, que é desejável, que é esperado pela espiritualidade superior. Que nós possamos conjuntamente começarmos a olhar o outro como irmão, como alguém que vai nos ajudar, como alguém que vai contribuir para o nosso crescimento, e eu também irei contribuir para com ele. E assim por diante. Então todos seremos beneficiados. Parece uma ficção, mas quando os homens estão preparados, quando os homens começam a buscar, as coisas se fazem mais fáceis. Quando o homem não estiver preparado, aqueles que não estiverem entravando, serão daqui tirados e levados a locais adequados à condição deles. Porque o mundo pede isso, paz. O mundo pede menos violência, mais compreensão, mais entendimentos uns dos outros. E que Deus possa amparar a todos nós.